em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, eu matarei e cortarei sua cabeça, então darei aos cadáveres, aos seus homens, às aves, aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Somente até aqui tá bom. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre a tua cabeça e teu coração e repete comigo uma oração. Fala: Senhor Jesus, nessa manhã, leva cativa a minha mente, os meus pensamentos, a tua palavra, que eu saia daqui edificado e vencendo todos os meus gigantes. Em nome de Jesus, una o meu coração ao teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Esse é um texto muito conhecido. É o texto que conta a história de Davi. Um personagem que até então não era muito conhecido. Mas ele chega aos seus entornos de 16 a 17 anos. E ele se depara a uma grande batalha na sua caminhada. Vamos ver aqui as características do seu opositor. Gigante Golias, ele era um filisteu, inimigo do povo de Deus. Ele era um gigante, muitos historiadores falam que ele tinha entre 2,90 até 3,10 metros, ele podia medir. Mas a maioria fala entre 2,90 metros. Ele era um guerreiro, um herói filisteu, a sua fama procedia o seu nome. Ele era um homem muito afrontador, intimidador, aonde ele chegava, ele queria afrontar. Sabe aqueles gigantes que aparecem na nossa vida, que nos desafiam, que nos amedrontam, que nos intimidam mesmo? Muitas vezes a gente coloca alguns gigantes e a gente se sente o menor dos menores. E assim era esse gigante para todo o seu exército opositor. E ele tinha uma vestimenta de guerreira, de guerreiro. Ele tinha uma couraça de malha. Gente, que só a couraça de malha pesava 60 quilos. Então imagina o peso desse homem. Além dessa altura, o peso desse homem. Só para vocês terem uma ideia, meu pai, apóstolo Nelson Braido, ele tem 1,96 m de altura. Meu pai, ele pesa em torno de 103 quilos. É um homem forte, grandão. Agora imagina com 2,90 m. No mínimo esse homem pesava de 200 a 300 quilos. Ele tinha uma caneleira de bronze, a sua lança tinha uma ponta de ferro com 7 quilos, só na pontinha do ferro. Então era um homem que estava preparado para a guerra, ele era um herói de guerra, ele sabia o que ele estava fazendo. E o seu opositor, Davi, filho de Jessé, que a Bíblia relata que ele já era um idoso, ele era da tribo de Judá, ele era o 8º filho, o mais novinho. Ele era ruivo, de boa aparência, uma baixa estatura, porque geralmente os homens daquela época, levando em consideração que ele poderia ainda crescer mais um pouco, mas a maioria dos estudiosos e historiadores garantem que ele tinha no máximo 1,60 m a 1,65 m. Então ele tinha uma baixa estatura. Você já pensou ele perto de Davi, perto de Golias? Tinha que ter mais 1,30 m para cima, praticamente 2 Davi. Era Golias. E ainda cuidava das ovelhas. Ele não tinha preparação para a guerra. Ele não tinha treinamento para a guerra. E quando a gente olha uma luta dessa, a gente vê que é até uma luta desumano. É uma luta, um opositor muito alto para algo muito pequeno. Davi, um menino. Como eu falei, tinha em torno de 16, 17 anos. Gente do céu, que guerra! E queridos, muitas vezes no nosso dia a dia, trazendo agora para a nossa realidade, quantas vezes nos vemos tão pequenos como Davi, diante das nossas batalhas? Encontramos gigantes como Golias, uma situação muito preparada, uma situação muito difícil, uma adversidade ao qual não estávamos esperando. O dia mal chega, a situação ruim chega, a adversidade chegou e você não estava preparado para aquele momento. O gigante se levantou contra a tua vida. Mas queridos, hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te preparar para 2026. Quem sabe esse foi um ano que os gigantes se levantaram na tua caminhada, e quem sabe você não tinha ferramentas necessárias para essa batalha. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, e você vai sair daqui preparado. O interessante é que Davi, aquele pequeno moço, ele pega, na sua época, um estilingue, que na sua época era uma outra arma, mas se fosse na nossa atualidade, um estilingue. Ele vai ao rio e pega 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. E coloca na sua bolsa de pastor. Assim Davi foi para a batalha. Quem sabe você olha e fala assim: meu Deus, quanto despreparo para uma batalha. Mas Davi, ele não confiou em ferramentas físicas. O segredo de Davi é que ele confiou no Deus que ele servia. A maior ferramenta que nós temos como cristãos é o nosso Deus. Ele luta por nós. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: querido, você não está entendendo. O teu Deus, que é o teu Pai, que te ama, Ele lutará por você. A maior arma que nós podemos entrar numa batalha é saber o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, eterno, sublime, perfeito, digno de toda honra, glória e louvor. E aí, queridos, nós vamos agora entender que havia um desafio. E esse desafio é válido até nos nossos dias. O desafio foi: quem perder se tornará escravo do vencedor. Você sabia, queridos, que se alguns gigantes vencerem na nossa caminhada, nós podemos nos tornar escravos deles? Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para que você entenda. Primeiro, descubra qual é o gigante que você está enfrentando. E segundo, se posicione. Entenda que esse gigante não é maior que o Deus que você serve. Olha para quem está do teu lado e fala: nenhum gigante é maior que o teu Deus. Tenha convicção disso, querido. Nenhum gigante é maior que o nosso Deus. E nós sairemos desse culto animados, preparados, com as ferramentas necessárias, as pedrinhas necessárias para enfrentarmos os gigantes em 2026. Eu quero saber quem quer ouvir sobre essas palavras. Ixi, vocês não tomaram café de manhã, gente? Quem aqui quer ouvir os gigantes e as armas preparadas para essa batalha? Diga glória a Deus! Então tá bom, vamos lá. Vamos indo então para o nosso primeiro gigante. O gigante que nós enfrentamos, que muitas vezes não é algo visual, mas ele está ali se levantando contra a nossa vida diariamente, é a incredulidade. Ali estão os versículos para quem quiser depois estar estudando um pouquinho mais a fundo sobre essa passagem. Mas a incredulidade, ele quer tomar o nosso coração. É um gigante, queridos, que nós não podemos menosprezar. Há muitas vezes as situações se levantam, as lutas vêm e gera uma incredulidade no nosso coração. Quantas vezes acordamos desmotivados, acordamos sem força, acordamos sem fé. E por isso que em Lucas 17 nós veremos o segredo. Queridos, o medo, ele entra junto com a incredulidade. Quantas pessoas hoje com síndrome do pânico? Porque é um medo que toma conta do coração. A pessoa não sabe para onde ir. Dentro da mente dela, muitas vezes ela acha que já perdeu. Ela não acha soluções para o seu problema. E o seu coração se enche de medo. Quantas vezes nós permitimos que o medo domine o nosso coração? O medo é uma emoção e todos nós sentimos. Todos nós temos o medo como uma emoção primária. A questão é quando o medo domina o nosso coração. Medo nós vamos sentir e é natural, é do ser humano. O problema é quando o medo domina a mente humana. E e se torna muitas vezes até um espírito de medo. É aquilo que nos sonda, que fica ali tentando tirar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança. Você sabe, querido, que dentro da teoria, dentro da pirâmide de Maslow, Maslow foi um grande psicólogo, e ele fez a teoria das necessidades básicas do ser humano. E ele entendeu que uma das necessidades básicas do ser humano é se sentir seguro, é a segurança. E Satanás, ele sabe isso. E muitas vezes ele levanta esse gigante nas nossas vidas, da incredulidade, fazendo com que muitas vezes a gente duvide do Deus que nós servimos, fazendo com que o nosso coração tenha dúvidas da fidelidade de Deus. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para lembrar que Ele é um Deus fiel. E se Ele falou que nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores. Diga glória a Deus. A incredulidade, o medo, a insegurança é um gigante que precisamos vencer. Ano que vem iremos expandir, iremos crescer para todas as áreas, em todos os níveis da nossa caminhada. E muitas vezes o inimigo, ele vai tentar gerar, colocar medo sobre a nossa mente. O medo, ele tem três reações naturais no coração e no organismo do ser humano. Ele dá luta, você... Davi olhou o leão e o urso, ele enfrentou, ele lutou. O medo foi ativado em forma de enfrentamento. Aí temos a fuga. Elias ficou com medo de morrer nas mãos de Jezabel e fugiu para a caverna. E nós temos a paralisia, que é quando Gideão, ele se paralisou em saber que os midianitas, eles estavam vindo para a luta. E ele ficou escondido dentro de um tanque. O medo, ele traz essas três reações: luta, fuga e paralisia. A questão é que todos nós temos isso. Já contei várias vezes do momento que eu perdi o Rafael tinha 3 anos, e eu perdi ele dentro do meu carro, gente. Mas até achá-lo dentro do meu carro, foi os 5 minutos piores da minha vida. É uma sensação que... E eu fiquei paralisada. Eu lembro que eu saí da casa dos meus pais e eu não conseguia me mover. Os vizinhos começaram a se movimentar, saíram com o carro, e eu fiquei travada. Quando caímos de moto no começo desse ano, eu lembro que eu vi eu caindo na moto, eu rodando, e eu lembro que eu estava bem, graças a Deus. Mas eu lembro que eu sabia que eu precisava levantar e sair do meio da BR. Eu não consegui, eu estava paralisada. Aí veio meu Salvador, esse gato lindo, com um tênis só, porque o outro dele estava lá no meio da BR. E ele me tirou assim. O interessante é que eu estava consciente o tempo inteiro. O interessante é que eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não conseguia fazer, porque o medo dominou o coração. Sabe, queridos, esse é um gigante que todos nós precisamos vencer. O medo, ele vai ser presente no ano de 2026. É interessante que Jesus, ele nunca falou: a partir do momento que você me aceitar, você será um extraterrestre. Ele fala assim: no mundo tereis aflições, no mundo nós vamos ter luta, no mundo nós vamos vivenciar emoções, nós vamos ter dor, nós vamos ter perda. Final desse ano nós perdemos o meu sogro, uma pessoa que amamos, não estávamos preparados e perdemos. Vêm situações difíceis para todos nós. A questão é não permitir que o medo domine os nossos corações. Sabe qual é a pedrinha? Sabe qual é a pedrinha que se vence o gigante da incredulidade, do medo e da insegurança? É a fé. Fala fé. Fala fé. Ah, queridos, a fé é a nossa fortaleza, é a nossa ferramenta. Por isso que em Lucas 17, os apóstolos chegam na presença de Jesus e falam: Senhor, aumente a nossa fé. Eu e você precisamos diariamente fazer essa oração: Senhor, aumente a minha fé. Porque Jesus fala que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós daremos ordem aos montes e eles obedecerão. precisamos colocar a nossa fé em ação. Queridos, eu quero desafiar você nessa manhã, aqui o ano de 2026, você peça todos os dias: Senhor, aumente a minha fé. Você pode levantar sua mão direita e falar: Senhor, aumente a minha fé em 2026, todos os dias. Queridos, a pedra da fé é a maior ferramenta para derrubarmos todos os gigantes na nossa mente. Olha o que a Bíblia fala sobre a fé, queridos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 1 João 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 11 fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Oh, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Salmos 56, 3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Como ter fé? A Bíblia traz essa resposta em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que diariamente nós temos que fazer o nosso devocional. Esse ano nós estamos lançando o desafio da igreja inteira a fazer o devocional junto. Fazermos uma cronologia da Bíblia. Estudarmos e lermos a Bíblia em unidade. Nós já liberamos aí nos grupos de líderes o planner bíblico do ano de 2026. Se você já está em célula, peça para o teu líder de célula. Ele já está com esse planner. Comece com a gente, leia a Bíblia todos os dias, marque aqueles versículos que falam ao teu coração, cita em voz alta, fala todos os dias esse versículo. O mais importante é colocar a nossa fé em ação. Amém? Vamos para o segundo gigante que se levanta contra a nossa vida é o desânimo. Ai, esse é um gigante terrível, que muitas vezes ele quer sondar o nosso coração e trazer desmotivação. Sabe aquela coisa, para que levantar? Eu prefiro ficar em casa. Eu não quero sair, não quero compromisso com célula, não quero vir na igreja no domingo. Queridos, quando você tiver vontade de não vir no domingo, é esse domingo que você precisa estar aqui. É esse domingo que Deus quer falar com você. É esse domingo que Deus quer mexer com as tuas estruturas. O inimigo, ele coloca esse gigante como algo grandioso nas nossas vidas. Ai, eu não tenho ânimo. Eu não tenho ânimo para orar. Eu não tenho ânimo para ler a Bíblia. Eu não tenho ânimo para vir à igreja. Eu não tenho ânimo de ir na célula. Eu não tenho ânimo de abrir a minha célula. Queridos, esse é um gigante que precisamos derrubar nesse dia. Precisamos começar o ano de 2026 entendendo que a nossa motivação é por Ele que vivemos, existimos e nos movemos. Ora, vem, Senhor Jesus. Fala: eu vivo, existo e me movo pelo Senhor. Essa é uma campanha que nós lançaremos ano que vem. Vem, Jesus. Vivemos, existimos e nos movemos por Ele. Quando eu tenho esse entendimento no meu coração, queridos, eu não permito a desmotivação, o desânimo entrar sobre a minha vida. A motivação, ela é algo interna. Você não pode ficar esperando que alguém venha te motivar. Ai, eu preciso de uma palavra para me sentir motivado. Você precisa de Jesus na tua vida, querido. Amém? Agora, qual que é a pedra do desânimo? É a pedra da coragem, da ousadia. Fala: coragem, ousadia. A Bíblia diz, queridos, em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. A Bíblia diz em Deuteronômio 31,6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca te abandonará. Muitas vezes as lutas vêm e nos desanimam, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é fiel e justo, e Ele faz com que nos tornemos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha o texto de Provérbios 28:1, queridos, esse eu quero com uma chave na tua vida. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos, fala, eu sou justo. Fala bem forte, eu sou justo. Olha que fala. Mas os justos são corajosos como o leão. Fala, em 2026, eu serei corajoso como um leão. Amém. Atos diz assim: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João eram homens simples, cheios de medos, cheios de temores, cheios de desânimo. Mas quando tiveram encontro com Jesus, eles nunca mais foram os mesmos. Queridos, esse ano de 2026 você não será mais o mesmo. Esse ano de 2026 você será corajoso como o leão, porque Jesus está contigo. Olha, queridos, que diz em 1 Coríntios 16, 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Por sete vezes, Josué ouviu falar: seja forte e corajoso. Primeiro, três vezes em Deuteronômio 31, pelo seu líder Moisés. Moisés fala: seja forte e corajoso, Moisés. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Depois ele tem um encontro com o próprio Deus, e Deus fala com ele: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E depois o povo olha para Josué e fala: seja forte e corajoso. Sete vezes Josué ouviu essa expressão. Aí você pergunta por quê? Porque somos homens. Como homens somos falhos. E o número 7 é o número da perfeição. Por isso que Deus usou tanto ele quanto pessoas para lembrar a Josué: você é forte e corajoso. Eu estou contigo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: 7 vezes você é forte e corajoso. Não tenha medo. O Senhor está contigo. O Senhor estará contigo nos 365 dias do ano. E queridos, nós vamos liberar uma palavra no culto da virada para os teus 365 dias que você não pode faltar. Ok? Gente, Romanos 8:31. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós. Novamente, se Deus é por nós, ninguém pode aplaudir ao Senhor Jesus. Ninguém. O Senhor é contigo. Seja forte e corajoso. Vamos para a terceira pedra. Terceiro gigante. Passado. Esse é um gigante que quer nos atormentar. E muitas vezes ele nos atormenta 24 horas do nosso dia. Como? Pensamentos, sonhos. Pessoas que não conseguiram se desvincular da sua história, da sua dor, do seu fracasso, da sua traição, da sua decepção. Quantas pessoas estão apegadas à sua dor? A Bíblia diz lá na época lá da, que nós lemos em 1 Samuel 17, que quando o exército de Saul ouvia e via Saul, via Golias, eles se amedrontavam e saíam correndo. Esse gigante, ele quer nos lembrar de dores. O povo de Israel estava sofrendo há 40 dias com esse gigante Golias. Cada vez que eles olhavam Golias, eles estavam lembrando da sua incapacidade, das suas limitações, dos seus erros, dos seus fracassos. E muitas vezes, eles estavam somente 40 dias. Mas quantas pessoas estão carregando cadáveres, traições, decepções há 10, 20, 30, 40 anos. Aquela pessoa fez isso para mim. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo. Mas como podemos pedir a Deus? Olha a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas falhas, as nossas dívidas, os nossos erros, como nós perdoamos. Como que nós podemos chegar à presença de Deus, pedir perdão, se nós não conseguimos liberar perdão para as pessoas? Passado mal resolvido gera fuga. Fala, passado mal resolvido gera fuga. Quantas pessoas estão fugindo do seu passado? Quantas pessoas trocam de cidade, trocam de casa, trocam de tudo, trocam de vestimenta, mas não renovam a mente, não trocam a mentalidade. Passado mal resolvido é um baita de um gigante na vida das pessoas. Mas sabe qual é a pedra que vence esse gigante do passado? É a pedra do prosseguir. É a pedra do deixar ir. Uma das definições originais do perdão é deixar ir. O que você precisa deixar ir hoje para não levar em 2026 como gigante? O que você precisa deixar ir hoje que está impedindo de você avançar, de você correr? Porque a falta de perdão, o passado é um peso. E tudo que é peso nos limita, não permite que a gente vá, que a gente prossiga, a gente cansa, a gente desanima mais rápido. Agora, quando a gente deixa ir, a gente se torna leve para correr, avançar, prosseguir. O que que você precisa deixar ir hoje do teu passado? Aquela dívida que alguém não pagou, aquela traição daquela pessoa que você amava, aquela decepção da amizade, da família, palavras que te feriram, te machucaram e geraram sentimentos negativos no seu coração. Isso está impedindo você de avançar, queridos. Eu quero que por um momento você feche os teus olhos. Eu quero que você pense agora, o que você precisa deixar ir hoje? O que que você precisa deixar que está impedindo você de romper, de crescer, de expandir? Esse ano foi um ano que nós fomos chamados para governar. O que impediu você de governar? Espírito Santo, traz agora a memória. Atitudes, comportamentos que estão limitando. Às vezes uma falta de comprometimento. Atitudes que você está ali, abraçado. O que está impedindo você? Pode abrir os olhos e fala: Senhor Jesus, nessa manhã, eu decido. Fala, eu decido deixar ir. Eu não quero mais esse gigante me afrontando. Eu não quero mais esse gigante me intimidando. Eu não quero mais esse gigante me anulando. Eu preciso deixar ir. Aí você fala assim: pastora, isso dói demais, é difícil. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. É difícil para nós que somos limitados, mas para Deus nada é impossível. Se você tomar a decisão hoje de falar: eu quero deixar ir, as suas pequenas pedrinhas, a sua bolsinha, pequenas ferramentas, mas nas mãos do Senhor se tornam poderosos. Amém? Fala: eu vou deixar ir. E vou fazer o quarto agora, porque daí a noite só fico com o último, porque esse é bem rapidinho. Ingratidão e desonra. Quantos gigantes têm se levantado na nossa vida como ingratidão e desonra? Sabe, queridos, nós lemos como célula o ano passado o livro sobre... Me fugiu o nome do livro. Da honra. A Recompensa da Honra. Esse livro é um livro que mexeu, já é a segunda ou terceira vez que eu leio esse livro, mas mexeu com o meu coração. Muitas pessoas estão sendo derrotadas por esse gigante. Pessoas que não entenderam o princípio da honra, o princípio realmente de gratidão. Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Irmãos, não penso que eu já... Opa, esse é da ingratidão, agora vamos lá. Deem graça em todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Romanos 12 diz, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Esse é um ensinamento que Jesus nos ensina. Honra as pessoas. Seja grato a Deus e às pessoas. A ingratidão é um sentimento que eu olho para as pessoas que me ajudam e eu penso assim: fez porque tinha que fazer. Ninguém tem que fazer nada por você, ô bolachinha recheada do pacote. Aquela expressão. A última bolacha do pacote. Sabe, queridos, a gente tem que ter o princípio dos céus no nosso coração. E o princípio dos céus é gratidão. Nós estamos no final do ano. Você foi grato às pessoas? Você agradeceu seus funcionários por trabalhar para você? Você presenteou? Você agradeceu o teu patrão porque você só tem um emprego? Comeu o ano inteiro por causa do salário deles? Você agradeceu o seu líder de célula que está sempre orando por você? Os seus pastores? Você agradeceu sua família, seu pai e sua mãe, porque você só está aqui por causa deles? Você agradeceu os seus irmãos, os seus vizinhos que te aturam? Você agradeceu tua sogra? Meu Deus, daí é o nível hard do céu. Clauzinha, te amo. A vida é tão curta. E se nós não expressamos o amor pelas pessoas quando elas estão vivas, não adianta chorar no caixão. Algo que trouxe muita paz ao nosso coração sobre o meu sogro. Primeiro, porque sabemos que ele era um homem de Deus e nós sabemos aonde ele está. Mas o segundo motivo que nos traz paz em meio à dor, em meio à tempestade do luto, é porque enquanto ele estava vivo, nós demos o nosso melhor para ele. Nos reuníamos sempre, jantávamos sempre em família. Na quinta-feira, levei os meninos no hospital. Rodrigo posou com ele praticamente todas as noites. Porque depois que falece, não adianta lembrar. Eu deveria ter ido, eu deveria. Muitas vezes nós temos permitido o orgulho entrar no coração. E o orgulho é um gigante que você precisa vencer. Sabe por quê? Ele pode te derrotar. A Bíblia fala que Deus rejeita os orgulhosos, mas ama os humildes. Qual é a pedrinha? Gratidão e honra. Você só vai vencer esse inimigo quando você tiver atitudes diferentes da ingratidão. Pode ficar em pé, por favor. Queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Davi traz essas lições poderosas, que não são armas carnais que nós precisamos. Ele tinha ferramentas dentro das suas habilidades, que até uma outra ministração que não vem agora sobre esse assunto, mas ele usou as habilidades que ele tinha. Ele não podia usar uma espada, porque ele não sabia usar a espada, mas ele sabia usar um estilingue. Ele estava preparado dentro das suas habilidades. Que eu abro um parênteses nesse momento e quero estimular você a quais habilidades você vai adquirir no ano de 2026. Qual faculdade você vai fazer? Qual pós-graduação você vai fazer? Qual curso você vai crescer? Qual área você vai se desenvolver e aprender coisas novas? Porque eu aprendo com Davi que ele não ficou no estilingue. Depois ele se tornou o maior guerreiro da sua época. Ele avançou, ele expandiu, ele cresceu. O que você vai expandir esse ano de 2026? que você vai crescer nesse ano? Quais novas habilidades você vai buscar nesse ano de 2026? Davi primeiramente usou o que ele sabia, as armas que ele conhecia. O sétimo e último gigante que eu vou falar essa noite, esse é um gigante que eu e você precisamos prestar muita atenção. Mas só vai saber quem vier à noite ou quem assistir pelo YouTube. Mas é um gigante que tem matado muitas pessoas. E quase matou Davi. Se ele não tivesse entendido. Mas isso eu vou falar só à noite. Eu quero chamar você a vir aqui à frente, porque vocês sabem que eu gosto de terminar no altar. É no altar que nós nos entregamos, é no altar que nós fazemos os nossos votos. Foi no altar que nasceu o maior profeta da geração, Samuel. Eu quero que você saia do seu lugar, porque hoje é o último culto desse ano. E eu quero que você faça algo diferente. Eu quero que você saia do seu lugar. Não fique ali esperando a presença tocar, porque ela já está aqui. Mas eu quero que nesse momento você feche os teus olhos. Eu quero que você pense sobre quais os gigantes que você tem enfrentado. Quais os gigantes a tua casa tem enfrentado. Quem sabe hoje a sua casa está uma casa de desordem, de bagunça, de ingratidão, de rebelião. Qual é a pedrinha que você precisa? É a pedrinha do compromisso com Deus. Estabelecer Jesus como o único Senhor e Salvador realmente dentro da sua casa. É chegar para os teus filhos e falar: ano que vem todos nós faremos devocional juntos. Todos nós iremos à igreja todos os domingos. Iremos em célula. Um comprometimento maior. Ah, queridos, fecha os teus olhos agora. Eu quero que você comece a orar, queridos. Fala: Senhor, eu não aceito mais esses gigantes. Eu não aceito mais esses gigantes na minha caminhada. Eu me levanto, me posiciono. Oh Deus, toca em cada coração. Amados irmãos, nós nos levantamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você abra a sua boca, querido, e comece a enfrentar esses gigantes agora pela fé. Fala: todo gigante de incredulidade, fora da minha vida. Eu não aceito mais o medo. Eu não aceito mais esse sentimento de insegurança, de incredulidade no meu coração. Fala: em nome de Jesus, todo obra, todo gigante contra a minha vida vai cair por terra, em nome de Jesus. Começa agora a falar com o gigante do desânimo. Fala: desânimo, eu não te aceito mais na minha mente. Você que tem colocado falta de motivação, tristeza, angústia, fora da minha casa, fora da minha vida. Eu não aceito mais. Eu sei o Deus ao qual eu tenho crido. Eu sou um homem de coragem. Eu sou uma mulher de ousadia. Comece agora a falar do gigante do passado. Situações que machucaram, que feriram, estão paralisando, gerando vício. Em nome de Jesus, todo passado mal resolvido, traz aqui à tona, Espírito Santo de Deus. Mostra, revela tudo que está fazendo eles se impedir, paralisando eles. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de ingratidão, desonra, fora, fora, em nome. Bíblia diz em versículo 45 que Davi respondeu ao Filisteu. Eu quero agora terminar essa manhã com um ato profético. Eu quero que você vai repetir comigo, mas você vai falar o teu nome, ok? Aqui está dizendo, Davi, eu vou falar Suelen. Você vai falar o teu nome, ok? Então vamos lá, vocês vão repetir comigo. Fala, Suelen respondeu ao gigante. Você vem contra mim com toda a sua força, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército. Vencerá você hoje e me entregará em minhas mãos, em nome de Jesus. Eu quero dizer, queridos, que você sairá daqui matador de gigantes. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se prepare. O Senhor nessa manhã derramou uma unção sobre ti de matador de gigantes. Os gigantes se levantarão em 2026, mas você já venceu. O Senhor Jesus já entregou, já entregou todo gigante nas suas mãos, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Fala, eu sou um matador de gigantes. Eu sou um matador de gigantes. Por isso, em 2026, eu vou crescer, eu vou expandir, eu vou romper, eu vou ir além, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Terminar o último domingo assim é maravilhoso, né? Vamos dar nosso grito de guerra. Um, dois, três e... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem forte! Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Amém! Jesus abençoe a todos que estão nos assistindo online. Deus abençoe!